22, meia-noite, 2 horas de música extrema, na RLO, com Raul Gomes.
Okay, here's Christoph from Inhumane, the singer. And we're fucking running your soul on Holocausto!
Hello sickos, here is Fred from Inhumate. You're listening to Holocausto Cannibal. Go on supporting musical brutality.
segunda hora do Holocausto, abrimos com os franceses Inhumate, este Human.
Grande álbum, grande álbum.
Está sim, senhora. Estes ainda são os Urna com Sefira Malkut, é mais um do excelente álbum Iter Ad Lucem.
Uma aqui banda todos que... uma lagrimazinha.
É verdade.
Do olho, imenso solidão.
Ora bem, e já agora, a Glaucia há pouco falou-me. Onde é que está? Ela estava a dizer que tem um bando de gente aqui escutando o programa: Carolina, Ana, João e Elisa. Beijos para todos, menos para o João, claro.
Para o João, vai um abraço.
Para o João,
bem,
um abraço.
Um abraço bem
metálico. Um abraço bem metálico.
E peço desculpa pelo atraso, mas há bocado estávamos assim meio engadanhados e com falta de tempo durante o coirão, mas pronto. E descobrimos que o chat, entre outras coisas, tem censura. Portanto, vocês não podem
escrever. Mas em português podem escrever.
Em português podem escrever, é só...
Ah, pois que passa, não é?
Em inglês, em botsuanês, em burundês e isso, não.
Russo?
Russo, ainda não testei. Mas
vamos pedir à Rotna se para escrever alguém em russo.
É verdade.
Percebe desse assunto.
É verdade. Pode ser que... Vamos esperar um bocadinho. Vamos esperar um bocadinho, que eu tenho que pôr aqui as coisas a jeito. Ora bem... Vamos, a seguir, vamos conhecer a primeira parte, aliás, o álbum 20, aliás... Zweig Siegswulf, não sei como é que se diz, 2012, eu esqueci-me... Oh, está aqui na entrevista, vocês vão ouvir depois também mais detalhes sobre este álbum dos americanos, Hansel and Gretel, que eu pedi...
Estas aqui estão também no livro.
Eu pedi à Vascalas para ir à casa do Diogo e ela em breve vai lá aparecer, portanto, Diogo,
quem é que vai aparecer?
Ponta pau, a Vascalas, aquela vocalista de Hansel and Gretel.
Pois, ela vai às caldas, né, como diz o nome.
Epá, não sei,
caldas...
não sei.
Hey, how you doing? This is Hansel and Gretel, and you are listening to...
Raul Gomes and Holocausto Radio Portugale. Obrigado!
Yeah.
This is Vascalas, and I'm coming to your house.
Estás a ver, Diogo? Ela vai à tua casa.
Ela que não aparece.
Eu vou ter que dar umas aulas em português.
Number One in Deutschland, uma das faixas de apresentação deste álbum 2012, Vag Zigzwolf. Epá, enquanto eu não me lembrar como é que isto se pronuncia alemão, vamos ter que falar isto assim, claro. Vamos conhecer ainda outra. Diz, Diogo, diz.
Já estava a preparar para...
Zvag Zigzwolf. Hã?
Vai tu.
Está bem. Vamos conhecer um bocado da história dos Hansel and Gretel, parte 1, já a seguir, e para a semana a parte 2 desta super divertida entrevista. Ora, como costumo dizer, ouvam.
First time Portugal, yes. How old are you? Next question.
All the story about the band, Hansel and Gretel. I am very curious, yes, about the band.
Yes. Am I curious about the band?
No, he is.
No, I am curious about the band.
I'm very curious about the band, yes. Okay, what would you like to know? How can I help you?
How did you start?
How did we start?
How came two guys from America have, yes, a band that sing in German,
right,
and has a German name?
Very good question. Do you want to answer it, or shall
we
I?
Have, we're not your typical Americans. We have a very worldwide view of this planet Earth. We love languages. I'm of Greek descent. He is of Romanian descent. I've traveled a lot. We have... we're very open-minded, and therefore we create things that are not what you would expect. Is that correct?
Was that
the correct
answer? I'm just listening. It sounds fascinating.
Yes.
Yep.
Yeah, now I agree with her. I don't think we're a typical American band. We used to sing in a lot of other languages, but now it's just really German.
Is it hard to do you have a background in German language?
No. I mean, she lived in Germany for a little while. But we just sort of both liked a lot of German bands and a lot of records that were recorded in Germany, and so we realized we had a similar interest in this type of thing. So we just
just arrived.
Oh,
wait! I have to take a photo of this.
I should let everybody know out there that our beers have just arrived.
Okay.
Do you have any influences? I think someone hear your
yes,
your music and it's like Rammstein, is it?
Yes. Yeah, we hear that.
No, we went on tour with Rammstein, and then they started sounding like us. All right.
Do you hear that, Rammstein?
You heard it here first, Rammstein.
Right. There goes the Rammstein tour.
No, I'm kidding.
They will be in Portugal in November.
I mean, we've heard that we sound like Rammstein. I guess that's a compliment. I mean, we like Rammstein. We toured with Rammstein, and when we did, we were very influenced by Rammstein.
Before Rammstein, before
yes,
we
or is it? As we like to say, BR. Before Rammstein.
When I first heard Rammstein, I said, oh my gosh, they sing in German like we sing in German, and they're so good.
But the thing is, they're German.
They're German. And then we happened to do a show together. Just so happened that we did a show, one of their first shows in the United States together, mm-hmm, and we met each other, and we became very, you know, like, you know,
good friends?
Not good friends, but very, like, wanting to know each other more, and, you know, they respected our music, and we loved their music.
Good friends.
Good friends.
Freuden.
And then we toured with them in the States.
But it's true, I mean, after, you know, before we toured with Rammstein, things were a little bit more electronic for us, and we sung in many languages, and after we toured with Rammstein, we became a lot more metal and a lot more German, so...
Like tons metal.
Yes, like, tons metal. But we're...
So weird.
Tons metal.
Tons metal. Yeah, but we're moving more into, you know...
Trinket metal.
Trinket metal. Kill your parents metal.
Trink metal. Hans metal. Trinket metal.
We don't want to send him any bad messages.
Schlafen metal.
Schlafen metal. Sleep.
Besides Rammstein,
yes,
you tour with Marilyn Manson.
Yes.
Long time ago, in the beginning. I think it was our fourth or fifth time we ever played together as a band open. We opened for Marilyn Manson. Mm-hmm. It was great.
Yeah?
Super yes.
Great.
Yeah.
Yes.
What about Hansel and Gretel in the United States? They are
huge. Bigger than Pepsi.
Yeah.
Not big as Coke, just Pepsi. No Coke, just Pepsi.
No, what's your fan base?
We have a good fan base in the United States. But, you know, we make more money there. People know us more in the United States than here. But it's, you know, things are changing in America. I mean, the music, the money, the music.
Yeah.
Everything's slowing down.
I only know one CD.
Two.
Which one? Oh, the Uberales.
Uberales.
Yeah.
It's gotten heavier. We have a new heavier drummer who's sitting right behind you. He's being very quiet. He's very modest. Very talented. And we have a new...
Say something, drummer.
I don't know.
Spoken like a true drummer. He's a little drunk also.
No, I'm not drunk yet. Yes.
Yep.
Yes. Give me 10 minutes.
He will. We're
whoa, only 10 minutes. Come on. Our beer is not so strong.
It's stronger than the States.
I think it's 5% alcohol or something.
Four,
yeah, 5-4.
And we have a new sound guy too, who is also equally psychotic as our drummer.
Yes.
As our new drummer. So he again, the two of them right now, uncharacteristically quiet. I think when the microphone goes on, they just kind of like, they kind of like
skin.
Yeah, they get skin. When the microphone's off, like, forget it. It's crazy.
They can't shut them off.
Yeah.
Really?
Well, bottom line, when there's a band on stage, nobody cares about the sound guy.
Except
the people that are on the stage.
Yeah.
And the sound guy is... if it's a great band,
yes,
because they're a great band.
Thank you.
If the band sucks,
yes,
sound guy's fault.
So this, he's right now. He's really feeling sorry for himself. What about the part when you say I don't get paid enough? What about that? Yes. Now the problem with these two guys is they have a lot on their mind and yet so little to say. And they're probably going to kick my ass right after this interview. They're going to hit me over the head with beer bottles. But that's fine. That happens every night.
No one interviews the sound guy.
We're not interviewing you. You're just sitting here.
Exactly.
Well, I find them very interesting.
Okay.
He started it.
He starts trouble all the time.
Good.
Next question.
I just wanted to get their perspective.
Bom, isto apenas a primeira parte da entrevista. Esta entrevista originalmente tinha meia hora, foi meia hora de segunda. Mas pronto, nós vamos apresentar-vos a segunda parte. Aqui deu para conhecer alguma coisa. Na segunda parte vamos conhecer alguma coisa, desde a teoria do fim do mundo até aquilo que fala este novo álbum. Entretanto, estou a ser atacado por uma coisa voadora. Anda por aqui.
Não é os Chardões.
Os Chardões das Caldas.
Os Chardões das Caldas.
Epá, essa isso foi.
Foi o Ribeiros que inventou. Acabou de inventar o nome do Clube Motar, que vou fundar aqui em Caldas da Rainha. Para os Chardões das Caldas.
Moto, claro, não é?
Não precisa de mota para ser motarde.
Sim, também é verdade. Isso é uma questão
de dinheiro que eu pouco.
Bem, o Ribeiros estava a dizer que. Aliás, o MVK estava a dizer que tinha alguns problemas com uma. Teve alguns problemas com uma sardenta. O outro era pior, porque conheceu uma placa, perguntou-lhe o nome e ele respondeu-lhe 30 euros. Portanto.
Portanto, a placa, estou a falar a placa dos dentes.
A placa, a placa.
A placa de MDF.
Placa. Não, deixa-me dizer é MVK. Bom, vamos ficar com o último destaque. Hansel and Gretel, Stern Krieg. Depois vamos à banda da semana, que são os 3049.
Mother, they lost you.
Chaos Preferred, a primeira dos 3049. Estava-me aqui com o Bo na cadeira, peço desculpa. Boa noite, Diogo, mais uma vez.
Mais uma vez, boa noite.
Conta-nos tudo sobre estes senhores.
Estes 3049, ou 1349, trazido em português. É uma banda norueguesa de black metal, já agora da cidade de Oslo, Noruega. Foram formados em 1997. O estilo desta banda e a sua maneira de escrever música basicamente foi influenciado já nas bandas da segunda vaga de black metal norueguês, portanto isto no início dos anos 90. E notavelmente esta banda não incorpora sintetizadores no seu som. Como resultado, os 1349 têm sido comparados aos primeiros álbuns de bandas como Enslaved, Dark Throne, Immortal ou Mayhem. Também, obviamente, bastante mais pesados do que estas bandas. É uma banda realmente muito extrema, isto desde o início da carreira deles. A banda também é conhecida por ter rejeitado, este estilo novo, mais comercial do black metal norueguês. Portanto, que a maior parte, aliás, algumas das bandas que eu referi anteriormente mudaram bastante, né, como todos nós conhecemos. No entanto, o seu último álbum, chamado Revelations of the Black Flame, já mostrou alguma mudança de direção na carreira dos 1349. Isto porque também incorpora algumas partes com música um pouco mais ambiental e mais lenta. Já agora, o nome 1349 vem do ano em que a peste negra chegou à Noruega. Curioso isto, já agora este
Revelation. Tu falaste-me num álbum que eu não conheço, ou foi impressão minha? Continua.
Pronto, já agora, e para começar com a biografia, exato, para começar, mas devias conhecer, mais uma gafe do Rolo, já agora.
Pronto, Rolo é gafe, ok. Rolo tem as costas largas e Rolo paga. Médio, pois é, vá, continua.
Esta é uma gafe de grau 7.
Esta aqui já está a abusar,
já está a abusar bastante.
Uma fagona.
Não tarda, chamamos os azeis, azei do metal para te azelar.
Ou então os bumbos, como é que é?
Os bumbos, olha, já não sei.
Continua.
Portanto, continuando e começando pelo início da carreira desta grande banda, os 1349 surgiram das cinzas da banda Alfheim em 1927. Eram compostos pelo Ravne, vocalista e baterista, Tjalf nas guitarras, Seidman no baixo e Balfori também nas guitarras. Eles gravaram, entretanto, mas nunca acabaram por lançar a sua primeira demo no início de 1998. Entretanto, também o Balfori saiu derivado a diferenças musicais. No início de 99 eles gravaram e também nunca lançaram esta promo chamada Chaos Preferred. Por essa altura também a banda mudou novamente de guitarrista e encontrou um senhor chamado Arcaon, cuja velocidade e técnica levou a sua música para um novo nível de intensidade e brutalidade. Isto aqui já dava evoluir mesmo para o som que nós conhecemos mesmo em 1349. Entretanto, e na primavera de 2000, eles decidiram gravar uma nova promo com novo material, e o Sr. Frost dos Satyricon, o conhecidíssimo baterista, foi-lhe pedido para gravar as faixas de bateria desta promo, e curiosamente o Sr. Frost ficou tão impressionado pelo material dos 1349 que pediu-lhes a eles para se juntar à banda como um membro permanente, o qual se mantém até os dias de hoje. E realmente uma grande aquisição, né?
Segundo o MVK, tem um baterista que gosta de correr descalço e apanhar flores no campo.
Não sei, mas se ele toca bem, toca. Não isso sei. Ninguém, por ninguém, acaso, ninguém pode.
Não deixa os seus caras. Não sei se ele é amigo do Gal. Deixa aqui a pergunta ao MVK,
mas sei que os 1349
tem algumas informações sobre isso.
Sim, mas sei que os 1349 fizeram algumas turnés exatamente com os Gorgoroth.
Temo o pior. Ui. Algum dia alguém deixou que eu sabonete quando estava a
fazer. Ou então foi apanhar flores para o campo
antes do concerto e pronto.
Exato. Entretanto, e para finalizar, digamos, esta parte, portanto, a editora Holocaust Records ofereceu-lhes nessa altura então o seu primeiro contrato discográfico, e através disso eles lançaram esta promo como um mini CD. Portanto, foi o primeiro lançamento dos 1349. Vamos seguir para mais faixas, senhor.
Vamos, sim, senhor. E vamos seguir, aliás, para o álbum Liberation, o álbum Riders of the Apocalypse. E, então, vamos acompanhando no chat. Isto está engraçado.
We make the night tyrant.
Bom, estávamos absorvidos porque isto sinceramente é um som brutal.
Brutalíssimo.
Vamos continuar se calhar com mais um, não sei se quer dizer alguma coisa.
As pessoas no chat não acreditaram nisso. Não se deixem enganar por eles.
Era verdade.
Não se deixem enganar por eles.
Hellraiser, vamos espancar o Hellraiser. Sim, porque vamos mandá-lo direto ao galo.
Vamos continuar aqui com a carreira dos 1349 ou 1349.
Então espera, posso pôr um fundo sonoro?
Sim. Tá, no início de 2001, finalmente a banda decidiu gravar um álbum full length, o seu primeiro, chamado Liberation. Foi gravado e misturado no Gordon Studios. Eles misturavam basicamente, digamos, atmosferas musicais da velha escola do black metal norueguês do início da década 90, com uma histeria e velocidade tipo warp speed. Exatamente.
Pronto.
Obviamente, já agora, portanto, os 1349 é uma banda que faz imensas turnés e eles aqui começaram logo a tocar bastante ao vivo, curiosamente como banda de suporte para os Gorgoroth e para os Cadaver Inc. Mais tarde eles também participaram no festival Hole in the Sky, isto em Bergen, portanto, a capital do black metal, digamos, da Noruega. Também no festival, no Inferno Festival, em Oslo, em 2002. Entretanto, por esta altura eles assinaram um novo contrato discográfico com nada mais nada menos que a gigantesca Candlelight Records, editora inglesa, e entretanto este álbum Liberation foi lançado em abril de 2003. Isto foi o início, digamos, de uma carreira sempre em ascensão, dos 1349. Este ano também foi o ano, claro, que eles começaram a colher os frutos do seu trabalho. Receberam grandes críticas de muitas revistas e muito boas, digamos, scores, muito boas pontuações nas críticas ao álbum. Já agora também, eles tocaram em imensos festivais por toda a Europa, partilharam o palco para terem uma ideia com bandas como Zyklon, My Dying Bride, Moonspell, e fizeram a sua primeira turnê europeia também com os compatriotas A Eternos e os Red Harvest. Portanto, isto já no fim deste ano.
Red Harvest, isso era brutal.
De 2003. Entretanto, a banda voltou a entrar no estúdio, neste caso no estúdio Nyhagen, para gravar o segundo álbum, que se iria chamar Beyond the Apocalypse. Este álbum, obviamente, ajudou a assegurar, digamos, uma carreira e a cimentar a carreira desta grande banda de black metal. Mais uma vez eles fizeram um turnê com os Gorgoroth durante o outono de 2004.
É verdade. Partilhava autocarros,
uma banda sim, muito pronto. Próxima
uma
dos Gorgoroth.
Uma casa de banho para todos.
Não comento isso. E continuaram a tocar em bastantes
jornalista, já viste?
Mesmo muitos festivais, não vou estar aqui a dizer todos porque isto é um testamento autêntico para essa expressão. Mas tudo na zona da Noruega. Entretanto, vamos saltar para o terceiro álbum chamado Hellfire, que foi gravado também no mesmo estúdio. Estúdio Nyhagen, isto já em 2005, é o álbum considerado o mais poderoso até hoje que eles fizeram. Eles tentaram refinar esse estilo que já tinham muito cru e agressivo, e obviamente este álbum recebeu uma excelente crítica, digamos, tanto dos fãs como da imprensa especializada. Inclusive ele levou nota máxima na famosíssima revista Kerrang e tornou-se o álbum do mês na revista Terrorizer. Também muito conhecida.
Vamos saber.
E entretanto, novamente eles foram para a turnê no outono de 2005. Novamente escolheram os Gorgoroth como parceiros de turnê.
Agora sim está confirmada.
Viveram felizes para sempre.
E passaram, estiveram 5 semanas, nada mais ou menos que 5 semanas, a espalharem, digamos, a peste por toda a Europa. Vamos a mais um tema, Sr. Raul. Eu não vou comentar estes vídeos, não vou.
Epá,
mas poxa, lá não se tenha passado nada de dramático nessas turnês, não é?
Pois, oxalá. Internal Winter de Beyond the Apocalypse, o tal álbum coisa e tal. Eu não tenho isto por ordem, já reparaste, não é? Internal Winter de 3049 aqui em destaque. Já temos aqui os destaques para o próximo mas vamos falar disso daqui a pouco.
Sim, já estamos aqui preparados duas boas bandas para fazer realmente dois especiais. O Holocausto Submundo vai voltar para a semana e também depois a banda da semana.
Exatamente.
A rubrica semanal aqui do Holocausto. Continuando aqui com a história dos 1349, em 2006 eles começaram. Começaram novamente o ano com mais concertos, muitos festivais, tanto na Noruega como na Polónia, e inclusive também o Sr. Frost teve de tirar fazer um intervalo aqui com os 1349, porque os Satyricon estiveram em turnê durante muito tempo, durante 2006. Entretanto, eles contrataram obviamente um baterista de sessão, o chamado Tony Laureano, que isto é um baterista também famoso, sim, que eu penso que tocou em bastantes bandas, como por exemplo Bruxaria, entre outras. Entretanto, também em junho de 2006 o guitarrista Tjalve saiu da banda para concentrar os seus esforços musicais na banda Pantheon Eye. Entretanto, os 1349 continuaram como um quarteto, apenas usando um guitarrista de sessão para performances ao vivo. Em 2006 ainda eles também fizeram uma turnê nos Estados Unidos com nada mais nada menos que os Celtic Frost, inclusive o Sr. Raven, portanto vocalista dos 1349, apareceu como músico convidado no álbum de 2006 dos Celtic Frost chamado Monotheist, portanto colocando vozes também. Entretanto, há aqui uma pequena curiosidade também sobre os 1349. Quando eles estavam a tocar ao vivo, quando eles iam para tocar ao vivo no festival francês muito famoso chamado Hellfest, eles iam para tocar durante o dia, mas eles pediram obviamente para remarcar o seu aparecimento para tocarem à noite. Pelos vistos, isso foi possível, já que a banda acabou por tocar na mesma, mas sim à noite.
Vampirinhos, não podiam apanhar a luz do sol.
Faz sentido também uma banda destas tocar de dia, é sempre um pouco.
Se fosse comigo, obrigava-os a tocar de dia à torreira de sol, à uma hora da tarde, no Alentejo.
Mais nada.
Exatamente. Já agora, mais uma curiosidade. Isto já em março de 2008, no Inferno Metal Fest, em Oslo, na Noruega, a banda juntou-se à banda no palco nada mais nada menos que o senhor Tom Gabriel Fischer, mais conhecido por Tom Warrior, vocalista de sempre dos Celtic Frost. Para quê? Para cantar nada mais nada menos que uma cover de Celtic Frost com eles, chamada The Usurper. Portanto, já agora o Celtic Frost é uma banda que entretanto também se irá fazer aqui um especial, não é, senhor? Teremos de pensar nisso.
Estamos a trabalhar nisso.
Exatamente. Em setembro de 2008, eles fizeram uma turnê com os Carcass, Suffocation, Aborted e Rotten Sound também, portanto uma grande turnê. Mais uma curiosidade também, o vídeo dos 1349 da música Sculptor of Flesh foi lançado portanto durante 2005 no seu álbum Hellfire. Este vídeo já agora teve um grande impacto também sobre os média e passou inclusive na MTV, curiosamente. Uma banda muito extrema, exato, um caso muito raro, já que a MTV infelizmente hoje em dia é mais comercial do que comercial. Aliás, eles deviam mudar de nome já agora. Não devia ser Music Television, devia ser Commercial Music Television, na minha opinião. Mas pronto.
Também não vou comentar.
Passo aqui a crítica. Durante o inverno de 2008, a banda gravou o seu quarto álbum, chamado Revelations of the Black Flame. Já agora, este álbum foi comisturado pelo Sr. Tom Warrior, também do Celtic Frost. Portanto, há aqui uma grande, digamos, uma grande união entre os 1349 e uma parceria, exatamente, com o Sr. Tom Warrior. E este álbum, que foi o último até à data, foi lançado no dia 25 de maio de 2009, ou seja, há muito, muito pouco tempo, Sr. Rolo. Portanto, o senhor convém, entretanto, tentar. Claro que a editora, infelizmente, não nos enviou nenhuma promo, mas
não, sabes porquê? Como é que se chama o álbum?
Portanto, o álbum chama-se Revelations of the Black Flame. Isto aqui é pela Candlelight. E obviamente a Candlelight, pronto.
Pois.
Esqueceu-se aqui do Holocausto.
Só passo
mais uma criticazinha, não é? Revelations of the Black Flame também marcou uma mudança na direção musical, já que as músicas são um pouco mais lentas. Portanto, eu estou a temer que a banda vá entrar também, digamos, na modinha do black metal norueguês, que na minha opinião acho que está, pronto, muito fraquinho. pronto, vamos ouvir mais um tema.
Vamos ouvir o resto do tema Celestial Deconstruction, o álbum Hellfire, um daqueles que falaste há pouco.
Exatamente.
É
considerado o melhor álbum deles até a data de gravação.
E já voltamos a falar às feridas daqui a 4 minutos. Mais coisa, menos coisa. Notas finais sobre 1349?
Sim, 1349. Apenas me falta falar da discografia deles. Portanto, temos em 2000 o álbum 1349, auto-intitulado. Depois temos o álbum Liberation em 2003, Beyond the Apocalypse em 2004, Hellfire 2005 e Revelations of the Black Flame 2009. Já agora demos. Temos a demo de 98 e a demo Chaos Preferred em 99. Os membros da banda, neste momento, são membros, isto fora membros de sessão, os membros mesmo reais da banda são o Rav nas vozes, o Akon na guitarra e o Seidman no baixo, e já agora o Sr. Frost na bateria. E temos finalizado por agora, digamos.
Yeah. Vamos ficar por aqui. Próximo domingo vamos ter, além da continuação deste belo chat, pronto, espero que vocês divulguem e apareçam. Um abraço a todos aqueles que estiveram, uns mais calados do que outros, mas pronto, fizeram companhia e assim é que é.
Obrigado pela vossa companhia. Exatamente. E apareçam para a semana, não se esqueçam, das 10 à meia-noite.
Uhum.
É aquele dia que não se passa nada à noite também, domingo, por isso.
Pois, houve as eleições hoje, mas pronto. Bom,
exato,
um minuto para o final. Mas pronto, não nos roubaram a audiência.
Mais deprimente do que interessante.
Quase nós roubámos foi os eleitores. Sim. Neste caso.
Eles fugiram das mesas de voto e vieram
para aqui. Por isso há votos para contar ainda aqui na zona.
Exato. Especiais para a semana vamos ter, senhor Hugo.
Especial Pantera.
Pantera,
exatamente. Pantera. Também Pantera. Uma banda conhecida, dispensa apresentações.
Não é Pantera.
E também negra, bem que merece aqui um especial Pantera. No Holocausto. E depois vamos ter o Submundo com...
E com...
Campa.
Os Campa, exato. Faltamos escrever isso.
Realmente. Exatamente.
Olha, quem é que traz a música? És tu, Elrison.
Banda revelação. Sim. Aqui, pronto, portuguesa, pronto. De black metal. Uma boa aposta, sem dúvida. E vamos conhecê-los melhor também para a semana no Submundo.
Exatamente. E vamos acabar de conhecer os Hansel & Gretel com a segunda parte da entrevista. 20 segundos para o final desta edição. Um grande abraço. Boa semana. Não se esqueçam que há dois feriados. Curtam bem. E vão dar notícias. E já agora divulguem a barra de ferramentas do Holocausto, porque...
Obriguem as pessoas a pôr mesmo.
É verdade. Encostem uma pistola pelas
coisas. Chantagem.
Chantagem psicológica.
Matem os canis e não sei o quê.
Utilizem todos os meios possíveis para as pessoas porem barra de ferramentas.
Exatamente.
Da ferramenta.
Da ferramenta, caralho.
Agora estava com o sotaque do Burundi. Estava com o sotaque do Burundi.
Rolo, esta gafe foi uma gafe que é grau 4.
Não, não foi gafe.
4 e meio. Foi uma fagafinha.
Porque eu estava... Que eu estava com o sotaque do Burundi. E no Burundi diz
estou a ver, estou a ver.
Não, um abraço. Meus queridos, estamos 30 segundos atrasados. Um abraço. E obrigado ao Face pela companhia aqui em estúdio. Que é? Diogo, ias dizer qualquer coisa, não?
Obrigado.
Pronto. Tanta coisa para dizer só isto. Ai, ai.